agora na Band News FM, O É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Baixe o app e dê um BTG nos seus investimentos.
Se o senhor não tá lembrado, a licença de contar. Ali onde agora está esse edifício, Arthur, era uma casa velha e um palacete assobradado. Foi ali, seu moço, que eu, Mato Grosso e o Joca construímos nossa maloca. Mas um dia nós nem pode se lembrar, veio os homens com as ferramentas, o dono mandou derrubar.
Boa noite, Bob Furuia, boa noite, Vólio Bene, 18 horas e 2 minutos no horário de Brasília e na semana em que homenageamos a grandíssima intérprete Elis Regina, vocês acabam de ouvir Saudosa Maloca, de autoria do José Rubinato, né? Quem é o José Rubinato, o Vólio Bene? Quem
é Adonira Barbosa?
Hã?
A Dona Irã Barbosa,
que era o nome de uma personagem que ele tinha, que tem a ver com a gente, vai. Tem a ver com o rádio. Era uma personagem que ele tinha no rádio, né? Uhum. Ele tinha, fazia personagens, e um deles era o Dona Irã Barbosa, e ele assumiu a Dona Irã Barbosa. Essa música tem uma... Primeiro que essa interpretação é absolutamente extraordinária da Elis Regina, e tem um testemunho dela, porque, evidentemente, isso é um samba... É, o samba paulista foi interpretado originalmente pelos Demônios da Garoa, o ritmo é completamente outro. É uma coisa que a Dona Irã fazia muito, de contar histórias, né, do dia a dia. Aliás, ele é pioneiro, curioso, o mesmo samba do Rio tinha uma coisa assim, o samba ele tinha se embranquecido, tem até uma música... que trata disso, o samba tinha se embranquecido, digamos, na linguagem, né? Era uma coisa assim que, embora a origem fosse popular, mas ele tentava ser uma coisa superior também, né? Na linguagem, para ver se era admitido pelas elites. O Adoniran sempre fez a linguagem popular, aliás, mais popular do que ele próprio, diga-se de passagem, porque ele coligia, ele ouvia coisas, ele ouvia histórias. E tem um testemunho maravilhoso da Elis Regina, que ela diz que ela pediu autorização ao Adoniran para fazer essa interpretação. Porque ela disse assim, essa história não é bonita. Essa história é muito triste. Eu canto isso se eu puder fazer um canto arrastado, reproduzindo a tristeza infinda que há aí. De pessoas que amanhã... Não, vai embora daqui. Para onde? Não sei. Né? Aí é Deus dá o frio conforme o cobertor, tem aquele conformismo popular e tal. Agora, a música não é bonita. Não? E nesse sentido, um lance genial de intérprete. Não se limita a pegar a música e cantar direitinho segundo as notas. Que isso, olha, deixa eu dizer uma coisa. Eu, obviamente não sou cantor, mas eu diria, cantar bem um monte de gente canta. Interpretar bem são poucas. Né? E ela gravou alguns Adoniran. Tem uma interpretação espetacular de Iracema, que a música Adoniran faz. É, ali o narrador trata de uma namorada, porque ele era apaixonadíssimo, e acontece uma tragédia. A namorada morre atropelada, e o Adoniran tem uns lances geniais. De lembrança, guardo somente suas meias e seu sapato. É, Iracema, eu perdi o seu retrato. Isso na literatura mereceria uma interpretação formidável sobre o que é signo, símbolo, metonímia. É, é genial, é genial. Elis cantou também muito bem. Tá aí, né, Vânia?
Eu chorei de dor porque Iracema, meu grande amor.
Muito bem, depois aí vocês ouvem, as músicas sempre ficam aí na descrição do programa, enfim, é, eu publico a playlist nas minhas redes sociais, né? Olha aqui, molecada, é, eu escrevi uma coluna na Folha hoje, lembrando uma frase do Graciliano Ramos, grande Graciliano Ramos, o maior prosador do modernismo brasileiro.
Cultural.
A juízo deste escriba. E escreveu Memórias do Cárcere, quando estava preso no presídio da Ilha Grande. Né? E tem uma frasezinha ali, depois uma reflexão existencial, ele diz, de algum modo nos acanalhamos. Acanalhar-se não é no sentido usual também do canalha, né? Do vagabundo, do criminoso, do imoral, mas é no sentido de acovardar-se. De perder as suas virtudes, perder a dignidade por tristeza também, melancolia, por, enfim, um pouco abandonar a luta, né? E eu disse que dois eventos lá, digo na coluna da Folha, que dois eventos nessa semana reproduziam isso à perfeição, né? E um deles, obviamente, foi ali a timidez com que a oposição reagiu à presença de Bolsonaro no Congresso. Não, não precisa dizer palavrão, não precisa dizer não. Precisa ser firme quando questões essenciais da democracia e do Estado de Direito foram e estão sendo agredidas. Porque é preciso, todos os estudos recentes que há sobre a crise das democracias contemporâneas deixam claro que democracia não se resume a um conjunto de procedimentos formais para eleger um governante. Sim, sem esses procedimentos formais, eleição livre, eleição direta, etc., você não tem democracia, mas eles não bastam. A democracia também é um conjunto, eu não canso de dizer isso, já escrevi muito a respeito, inclusive quando tretava com o PT, mais do que hoje, porque o PT estava no poder, porque jornalista que gosta de tretar com quem está fora do poder apenas, e não com quem está no poder, não é jornalista, costuma ser vagabundo. Né? Preciso tretar também com quem está no poder, desde que haja razão. A democracia também é um conjunto de valores. Não só de procedimentos. Ah, a eleição é direta, então está tudo bem. Não. O Chávez destruiu a democracia na Venezuela, sim. Uma democracia de merda, de zerda que era aquela. Também por causa dos valores. Também porque, ah não, formalmente estamos aqui, está tudo certo. Mas a questão, por exemplo, da diminuição da desigualdade e do atendimento às necessidades dos deserdados, bom, isso nada, não tinha. Chávez vem com essa mensagem. Vem com essa mensagem e depois, em nome dessa mensagem, destrói também a democracia. Então, precisa tomar muito cuidado com esse formalismo. Não, se está tudo assim, de acordo com... Não, tem os valores. Por exemplo, democracia que não protege os mais vulneráveis não é democracia. Porque em tese, ao menos, as maiorias vão governar. E a democracia só é democracia se ela preserva, digamos, o valor negativo. Se aquilo que está fora do padrão da maioria é preservado e tem seus direitos garantidos. Bom, já nem se diga de um truísmo, né? Só na democracia há oposição. A oposição define a existência da democracia, não o governo. Ditaduras também têm governo. Tiranias também têm governo. A Coreia do Norte tem governo. A Turquia, uma semi-ditadura, tem governo. A Rússia? São democracias? Não. Porque ali a oposição não pode exercitar o seu trabalho livremente. É a oposição que é o elemento excludente que define se existe ou não democracia. Se não existe essa oposição, a democracia está excluída. Não há democracia. O conceito de democracia se excluiu dali. Né? E o outro elemento que eu disse constrangedor, que está em curso, né, tem a ver com a Lava Jato. Com os descalabros que estão vindo a público. E com a dificuldade que eu estou notando da grande imprensa de dar atenção. Sim, a Vaza Jato cobriu isso muito bem, tratou disso muito bem, boa parte da imprensa reportou. Tem um pedaço dela que se nega. Sabe-se lá por quê. E quando a gente olha movimentos dos bastidores da imprensa, parece que assim tem um time aí que agora resolveu contratar zagueiros, né, para ver se protege. Protege o quê? Os desmandos da Lava Jato? As ilegalidades da Lava Jato? Ah, ela combateu a corrupção. Combater a corrupção é coisa boa. Praticar um monte de ilegalidades para fazê-la é coisa ruim. Não é? Sim, houve um processo de demonização da política. Como um todo. E isso não é uma questão abstrata. A demonização da política se dá quando você mistura atos que são claramente legais com outros que são legais e trata como ilegal o legal porque diz, não, esta legalidade é só de aparência. E aí submete à livre interpretação aquilo que é o ato legal para punir as pessoas. E aí traz Bolsonaro de brinde. E acho curioso também que digam, ó, sim, a Lava Jato transgrediu a lei, fez um monte de absurdos e não sei o que, mas combateu a corrupção, que é um mal do Brasil. Fica parecendo que combater a corrupção é uma tarefa, é um lugar a que se chega, ainda que sob o preço de destruir o Estado de Direito. Combater corrupção é a ideologia dos ignorantes, é a utopia dos idiotas. Nossa, então não é para combater a corrupção? Claro que é uma obrigação legal, é uma obrigação moral, isto é, questão individual, e é uma obrigação ética, relacional. Só que isso não é um objetivo a chegar, isso é só um instrumento. Ah, qual é? Qual é o seu objetivo? Combater a corrupção. Vocês já repararam que todas essas pessoas que são muito obcecadas, por exemplo, com questão de sexualidade, comportamento, não sei o quê, costumam ter alguns problemas nessa área? quem, se não o grande moralista, é ao mesmo tempo o grande pervertido, que só pensa naquilo. O objetivo é combater a corrupção? Assim chegou. Aliás, era o grande objetivo do governo Bolsonaro, fora combater gays, mulheres, índios e tal, era esse. Tá aí. E depois veio a incrível fábrica de chocolate, né? Aliás, vamos fazer uma coisa rapidinha aí com a incrível fábrica de chocolate, só para lembrar. A gente acabou nem tratando disso, meninos, mas é uma coisa rápida. O senador Flávio Bolsonaro resolveu entregar, Volio Bene, a franquia da loja de chocolates. Isso é notícia de ontem, eu sei. Mas a gente nem comentou aqui. Parece que não dá demais, sabe? Foi chato, ficou complicado. Era a loja que mais faturava em dinheiro da Copenhague. A Copenhague devia ser... Nossa, precisamos descobrir o que é isso. Né? Isso, é o quê, Volio Bene? Like a Siamese cat blaming the kids is a lie and a shame. You know exactly who's to blame. The mother and the father. Oompa, oompa, doompa-dee-da. Essa música é boa, porque pergunta, quem você culpa quando seu filho é um mimado e um estragado, né? Teu comportamento todo atrapalhado. Ah, eles concluem, pai, né? No caso da criança, né? Do adulto. E a quinta turma do Superior Tribunal de Justiça marcou para a próxima terça-feira o julgamento, 3 recursos apresentados pela defesa do Flávio. Isso só para fazer esse parêntese do Flávio, voltando. Eu lembrei isso só porque chegou ao poder essa pleiade de moralistas, né? E aí nós temos descalabros novos da Lava Jato vindo a público, né? Ainda voltaremos a esse assunto. Olha aqui, eu termino minha coluna dizendo que nós, na vida pública, estamos um pouco atrapalhados como país. Nós perdemos a hierarquia do saber na vida pública. E na vida pública, hierarquia do saber quer dizer o seguinte: o devido processo legal e a Constituição acima de tudo e de todos. Não é o combate à corrupção que está acima de tudo, porque se for, está acima da vida, está acima da legalidade, está acima da moralidade, está acima da ética. Não é? Assim como se diz, na vida pública, Deus acima de todos, então em nome do seu Deus você pode fazer o quê? Matar, queimar, destruir. Isso acontece em alguns lugares do mundo. Em nome do seu Deus, porque ele está acima de todos. Acima de todos, acima de tudo. Não, ele pode ser acima de todos, acima de tudo, aí, no seu coração, no seu peito, na sua consciência. Na sociedade, não. Na sociedade, acima de tudo e acima de todos, estão, na democracia, estão as leis, as regras do jogo. Não há valor superior a isso. Porque quando você elege um valor superior a isso, você comete uma penca de crimes em nome disso que você considera o bem absoluto. E eu não vou desistir dessa batalha, não. Tô nela faz muito tempo e continuarei. É isso. Aras, apurações preliminares, Bob Furruê.
Pode ser o Alê?
Pode ser o Alê, claro.
O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, enviou um parecer para o Supremo Tribunal Federal, no qual informou, ele avisou já ter aberto 8 apurações preliminares para analisar a conduta do presidente Jair Bolsonaro na pandemia. Formalmente, o presidente não é investigado. O que acontece é que a Procuradoria abre apurações preliminares para avaliar os elementos apresentados nas ações. Augusto Aras enviou o documento depois de um advogado ter acionado o STF acusando Bolsonaro de genocídio. Nessa ação, o advogado afirmou que a Procuradoria-Geral da República tem deixado de responsabilizar Bolsonaro por diversas condutas que seriam de conhecimento público e que comprovariam a omissão e até delitos do presidente. Essas ações, ou falta de ações, teriam colocado em risco a vida dos brasileiros.
Bom, estão aí, nós vamos ver daqui a pouco, tem até um dado curioso que envolve um laboratório, né, farmacêutico, né. Tem mais um, já está em condições aí, Bob Frei?
Já, mais um contra o Bolsonaro.
Eu fiquei curioso, depois você me conta.
Eu te conto, você depois acabar, eu te ligo.
Hã?
Não. Depois eu conto.
Está tudo em ordem aí, Bob.
Tudo em ordem, tá tudo certo. Então, vamos lá.
Gente, está tudo pedido, bem com o Bob, tudo. Tá? Ele vai... Tá bom, vamos lá.
Esse pedido, Reinaldo, de impeachment, assinado agora por profissionais da saúde, entre eles o ex-ministro José Gomes Temporão, o fundador da Anvisa, Gonçalo Vecino Neto, além de cientistas, médicos e enfermeiros. O documento acusa Bolsonaro da prática de crimes de responsabilidade durante o enfrentamento à pandemia aqui no Brasil. É o primeiro pedido de impeachment recebido pelo recém-eleito novo presidente da Câmara, Arthur Lira.
Eu acho que vale a pena, só para lembrar. Eu fui o primeiro, acho que não, na grande imprensa, que impeachment, por que que o Maia, acho que tem uma pressão injusta, ouve? Por que que não entrega? Não entrega porque não ia passar. Eu sou objetivo nessas coisas. Não estou aqui para vender ilusão. Agora, cabe a pergunta. Havia e há motivos? Bom, aí outra coisa. Eles apontam ali como crimes de responsabilidade. Vamos lá, Bob, vale a pena. O item 1 que eles apontam, o que, que é?
Vamos lá. Prática de uma campanha dolosa e deliberada contra medidas hoje mundialmente adotadas de forma consensual para o enfrentamento da pandemia.
Quem contesta isso? Nem máscara. Já disse que não. Aliás, ontem, na conversa com o presidente da Anvisa, disse que não vai se vacinar. É que ele já teve Covid. Já foi dito que isso não é razão para não vacinar. Não dá o exemplo. Nós vimos o Biden lá, velhinho, tomando injeção. Né? Nosso presidente não, ele foi praticar corrida, acho que em Cascavel, né? Posar de atleta. Porque depois de uma certa idade é sempre uma coisa meio patética, assim, porque fica uma coisa meio estranha, porque fica aquele abdômen proeminente, com aquelas pernas meio fininhas. Você não envelhece? Não, claro que sim. Embora não pareça, eu sei. Mas não fica posando de atleta, né? De super-homem. Outra acusação.
Disseminação da ilusão de tratamento precoce.
Bom, nós vamos ver daqui a pouco um laboratório tratando esse assunto. Que produz o remédio. Houve ou não? Não, houve até um aplicativo. A distribuição efetiva. Aliás, nesse caso, deixa eu dizer, tem crime de responsabilidade, tem crime comum e tem crime de improbidade administrativa. Fatos. Eu estou preparado para viver numa democracia, a democracia é o regime das leis. Ah, então ele vai cair amanhã? Não, não vai. Teria condições de roubar hoje? Não. Vai ter amanhã? Não sei. Aí é a sociedade. Eu sou só um na sociedade. Boicote às vacinas e interferência direta de Bolsonaro para impedir a compra de imunizantes. Né? Ele mandou suspender o entendimento com o Butantan. Chegou a especular que a vacina provocaria degenerações e tal. Falou, usou a imagem de virar um jacaré. Os sob certo sentido, ele não corre risco nenhum, porque a essa altura não é possível nem haver evolução nem involução. É, omissão na implantação de um plano nacional de combate à Covid-19. Está tudo aí. TCU quer saber, Vólio Beni. Sim, e com você, Vólio Beni, está tudo bem? Está em condições?
Estou ótimo. Sexta-feira, quem está mal na sexta-feira, Reinaldo? Só quem está de plantão, no máximo.
Depois eu te conto.
Ô, Reinaldo, o ministro Benjamin Zimler, do Tribunal de Contas da União, abriu um prazo de 7 dias para que o Ministério da Saúde informe como planeja impedir a disseminação de novas variantes do coronavírus no Brasil, entre outros dados. Benjamin Zimler pede que o Ministério apresente quais ações prevê para impedir a dispersão da variante identificada na região norte do país e, ao mesmo tempo, para conter a entrada de cepas estrangeiras em análise, por exemplo, no Reino Unido e na África do Sul. O pedido de informações foi aprovado pelo ministro na última quarta-feira e hoje o TCU divulgou essa informação. O prazo começa a contar quando o Ministério da Saúde for notificado.
É, os órgãos do Estado têm de funcionar. Né? Fazer o quê? Né? Tem de funcionar. Não pode ser assim. Como se você vivesse num despotismo muito pouco esclarecido. Pouco esclarecido é, mas despotismo não. Tá certo? Forças Armadas. No caso, Exército. O tio Rei falou tanto. Né? Primeiro tem o erro lá de vocês. Pra que atravessar a rua? Só por causa de uns carguinhos, para virar partido da boquinha. Aí mantém um general da ativa como ministro da saúde de uma incompetência estupefaciente. E sim, ele está sendo investigado. Há um inquérito aberto pela Polícia Federal. Na condição de ministro, ele escolhe onde depor. Ele mora, que é aquela... Para modéstia militar, ele mora no hotel de passagem das Forças Armadas. E teve de prestar depoimento. E aí, aconteceu o quê?
É, Reinaldo, depoimento ontem à Polícia Federal no inquérito da crise de saúde no Amazonas. O general é investigado pela Procuradoria pelo colapso no sistema de saúde de Manaus, onde falta oxigênio hospitalar para pacientes internados com a Covid. Como você disse, Pazuello prestou depoimento no hotel de trânsito do Exército, onde ele mora. E não caiu nada bem nas Forças Armadas. Alguns generais disseram em off que Pazuello está sendo investigado como ministro da Saúde e que ele deveria ter atendido os policiais no prédio da pasta, no prédio do Ministério, e não numa instalação do Exército.
Olha, gente, esse negócio de homem público, eu enquanto ministro da Saúde, eu enquanto general, eu enquanto não sei o quê, fica parecendo assim que é como que é? Como diria o poeta, o certo é que há multidões dentro de mim. Ora, tenha santa paciência. Né? Tenha santa paciência. Até porque o Exército não precisa ficar inerme diante desse descalabro. Por que que não manda para a reserva? E quando a gente olha a colonização do governo pelas Forças Armadas, especialmente pelo Exército, entre os ativos da reserva, meus queridos, quem comandou a liberação de verba para comprar a eleição da Câmara foi um general da reserva, Luiz Eduardo Ramos. Todo mundo sabe, tem até uma tabela. Ah, foi a primeira vez que se fez isso, que se comprou? Não, claro que não. Eles só disseram que não ia fazer. Bom, até aí, né? Os trouxas que acreditaram, ok. Eu acho constrangedor é que seja um general a fazer isso. Obviamente está fora do lugar. Esse negócio aí, que estão falando aí, que eu recomendei a cloroquina, pô. Tá o filminho aí?
Tá na mão.
Tá. Vamos começar com o filminho. Bolsonaro na live, ele tá com medinho agora. Porque cedo ou tarde, ou agora, ou mais tarde, vai sobrar pra ele. Fiquem certos disso. né? Vai sobrar a recomendação de remédios que não servem para nada no que concerne a Covid-19. A distribuição desses remédios. Não é? Verba para produzir o remédio. Agora, ele está tentando tirar o corpo fora. Não é bem assim, porque alguém falou assim, olha, o senhor pode vir a se complicar. Depende um pouco de como a sociedade reage às coisas, mesmo depois do fim do mandato. Ainda consigo segundo? Olha lá, hein? Conseguir segundo mandato é possível. Mantê-lo nem sempre. Mas vai lá. O que ele falou?
É igual alguns vão para zombação, o capitão cloroquina, deixa de ser otário. Pode ser que lá na frente fala, a chance é zero, era um placebo. Tudo bem, paciência, me desculpa, tchau. Pelo menos não matei ninguém.
Matou. É, logicamente falando, não estou acusando de ser assassino. Pode falar para o André Mendonça segurar a onda ali, tá? Viu, André Mendonça? Esse pelo menos não matei ninguém... considerando que a cloroquina em especial não é um remédio inócuo para a saúde no que concerne efeitos colaterais, nós temos várias coisas aí do ponto de vista lógico, senhor ministro da Justiça, antes que comece a ter coceirinha no dedo e fique gastando dinheiro público processando jornalista. Né? Desde oferecer uma falsa segurança às pessoas... até efeitos colaterais. Segundo um estudo da Universidade Federal do Paraná, de gente séria, ovoi bene, tomar cloroquina, que às vezes brinca aqui, às vezes, né? Para cuidar de Covid, chá de picão preto e cloroquina é a mesma coisa.
Não é, né?
Mas para efeitos colaterais, não.
Não.
Já tomou chá de picão preto? Não. Também eu preciso ver, inclusive, se não faz mal. Vamos falar do chá de camomila, melhor? Fala de chá de camomila, que esse o Bob bebe.
Esse já tomei, né? Mesmo.
Chá de picão preto nunca?
É, não que eu esteja lembrado aqui, mas não. Camomila, tá. Sim.
Não, mas é que é uma tradição. Em certos, né?
Ah, sim.
Tira mal olhado. Então, do ponto de vista dos efeitos colaterais, ou voz Benes, não.
Sim, não.
Não. O que estão falando aí?
Esse estudo da Universidade Federal do Paraná aponta que o medicamento, a hidroxicloroquina, provoca danos em células endoteliais dos vasos sanguíneos. Segundo a pesquisa, em quantidades semelhantes às absorvidas pelo corpo humano, a cloroquina induziu ao funcionamento incorreto e até à morte da célula, o que afetou a circulação sanguínea e órgãos como corações, rins, pulmões... Os resultados foram publicados numa revista científica, Toxicology and Applied Pharmacology.
Não, pode falar, vai adiante, vai adiante.
Essa pesquisa foi conduzida durante o doutorado de Paulo César Gregório, do programa de pós-graduação em microbiologia, parasitologia e patologia da Federal do Paraná, sob orientação da professora Andréa Emília Marques Stingen, do Departamento de Patologia Básica, e do professor Felipe de Carvalho Barreto, do Departamento de Medicina Interna da Federal do Paraná.
Estamos falando de coisa séria, presidente. E outra, o senhor não sabe o que é placebo. O senhor precisa estudar o que é placebo. O placebo não é toma qualquer coisa aí. O placebo consiste numa prática que se usa em pesquisa científica para você testar a efetividade de determinadas drogas. Então você fornece a um grupo controlado um elemento que não possui princípio ativo nenhum, que é, sim, absolutamente inócuo para a saúde, para você poder fazer a comparação dos dois grupos. Não é assim, vai tomando cloroquina, quem sabe. Não, como é que é se lá na frente tiver informação de que não funciona? Como lá na frente? O senhor tem informação de que não funciona desde o primeiro dia. O picareta que veio com essa história está sendo processado lá na França. E já abjurou. Um vagabundo, pesquisa falsificada. Depois o seu mestre Donald Trump compra esta zerda abandona a tese e o senhor fica sozinho com ela. Com o apoio de alguns psicopatas aqui de jaleco. Aliás, eu insisto. Você, tendo condições disso, tendo condições, tendo alternativa, pergunte ao médico o que ele acha de tratar essa doença com cloroquina. Se ele disser sim e você puder fugir dele, fuja. Fuja. Porque um médico que diz acreditar numa droga que a pesquisa diz ser inócua, ele deixa a condição de ser médico e passa a condição de curandeiro, de feiticeiro. Se é isso que você quer, aí você decide. Tá certo? O laboratório que produz a ivermectina, se faltasse alguém para dizer alguma coisa mais definitiva a respeito, ó, vem cá, o laboratório está dizendo isso, mas tem alguns médicos que, ó, recomendo, tá? Exatamente. Tem alguns médicos que recomendam. Vai.
Um passo à frente.
É o laboratório Merck, Reinaldo, emitiu um comunicado afirmando que o medicamento, a ivermectina, não funciona contra a Covid-19. A farmacêutica diz que segue fazendo estudos, mas que até agora não há nenhuma evidência de eficácia e segurança do uso da ivermectina em pacientes com coronavírus. O remédio, Reinaldo, é usado no tratamento de infecções causadas por parasitas apenas, e não para curar a Covid, como vem dizendo o presidente.
E o Conselho Federal de Medicina não tem coragem de dizer isso. Como é o nome do rapaz aí? Lembra o nome dele para mim? Que o nome dele...
Mauro Ribeiro, se não me falha a memória.
Oi?
Mauro Ribeiro, se não me falha
a memória. É Mauro Ribeiro. Não precisa nem... Eu confirmo.
E Mauro Luiz de Brito Ribeiro, isso aí.
Oi?
Mauro Luiz de Brito Ribeiro.
Mauro Ribeiro, presidente do Conselho Federal de Medicina, não tem coragem, independência ideológica para dizer o que o laboratório que produz o remédio diz. Vergonha alheia. Como é que o senhor consegue se olhar no espelho e dizer para si mesmo, eu não consigo ter autonomia intelectual para dizer que este remédio não funciona, mas o laboratório que ganha dinheiro com ele tem! O senhor estará na letra M do Brasil Nunca Mais Covid. Vamos pelo sobrenome? É. É um espanto. É um espanto. E aqui, entendo acontecido, e certamente aconteceu, porque meu amigo Jeff Carvalho não comete erros. Ele me avisa que o nome da Dona Irã, em vez de eu falar João Rubinato, eu falei José Rubinato. Fica a correção. A Dona Irã Barbosa, uma personagem que ele tinha, João Rubinato. Jeff, beijo, estou com saudade. Nossa, faz quase um ano que a gente não se vê. Oh, meu Deus. Mas logo, se Deus quiser. Vamos conversar.
Será que renda fixa ainda vale a pena? Será que investir na bolsa é para mim? Será que está na hora de fazer uma previdência privada? Todo mundo tem uma pergunta quando o assunto é investimento. E o BTG Pactual Digital pode ajudar você com essas respostas. Aqui, você encontra a melhor solução para cada momento da sua vida e para a construção da sua história. Dê um BTG nos seus investimentos e compare. BTG Pactual Digital.
Pavê e pudim, chipão, padim. Sabor e qualidade lá em casa tem. Creme de leite da Lacta também. Mistura pra bolo e leite condensados. E chipão no sabor lá em casa tem.
Alarmes Verisure, como posso ajudar?
Oi, quero instalar um alarme em casa.
A senhora sofreu algum roubo ou é para prevenção?
É que tem acontecido roubos no bairro e eu quero deixar minha casa mais protegida.
Entendo. Enviaremos um especialista Verisure e o seu alarme será instalado hoje mesmo.
Ah, perfeito. Ficamos mais tranquilos.
Alarmes monitorados Verisure. Proteção para sua residência e negócio. Instale hoje mesmo. Ligue 0300 5050 280 ou acesse verisure.com.br.
Muito bem, estamos de volta, 4 minutinhos. Sim. Aí, cronometrados por este implacável Vólio Beni.
Loginho, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, pediu que os países suspendam os próprios programas de vacinação quando já tiverem protegido profissionais de saúde e mais vulneráveis, e que assim permitam que os imunizantes sejam usados em países mais pobres. Segundo ele, o fato de que o número de imunizados superou o de casos de coronavírus na última quarta-feira é uma boa notícia, mas esconde uma grande desigualdade. Mais de 3/4 das inoculações, das imunizações, aconteceram em apenas 10 países, que correspondem a 60% do PIB global, com nações como o Reino Unido, o Canadá, assegurando doses suficientes para vacinar toda a população. Ao mesmo tempo, mais de 100 países, com 2 bilhões e meio de pessoas, não receberam nenhuma dose até agora, disse o diretor da OMS.
Isso, obviamente, é lamentável, né? Claro que as vacinas também, vejam, as vacinas também se inserem na luta dos países por hegemonia, em lutas geopolíticas. É por isso que a Rússia não imunizou sua população, mas está querendo vender vacina para os outros. A mesma coisa faz a China, né? Então você tem aí lutas dos países que pretendem ganhar espaço geopolítico. Agora, também há esses países ricos que financiaram pesquisas. Agora, hoje você tem países que estão com estoque de vacina muito superior àquilo que precisam, com o resto do mundo numa situação difícil. O que é lamentável aí é que o Brasil, veja só, do ponto de vista da população brasileira, tá? Eu acho esse desequilíbrio uma zerda. Agora, o Brasil poderia estar entre as nações já com a caminho de ter muita vacina. Mas nós escolhemos o contrário. Mas não é porque nós acreditamos na igualdade. É porque nós temos um governo incompetente. Eu estou me referindo, por exemplo, ao Ministério da Saúde, que recusou as 70 milhões de doses da Pfizer. Nem deu resposta. Estou me referindo à tentativa de sabotagem da Coronavac. E aí? E a vacinação, como é que anda? Nosso estoque de vacina é a vacinação.
O Brasil deve encerrar, Reinaldo, o primeiro trimestre de 2021 com 41 milhões e 200 mil doses de vacinas garantidas. O suficiente para imunizar aproximadamente 1/4 da população, 26,7%, considerada prioritária aqui no país. Outros lotes e fabricantes...
Vacinar 1/4 da população prioritária, não 1/4 da população brasileira, tá? Vai lá.
É isso. Outros lotes e fabricantes que poderiam se somar a esse total tiveram as remessas adiadas ou ainda seguem em negociação, sem previsão de data para entrega ou quantidade exata de fornecimento. E é o que você falou, Reinaldo, de acordo com o Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, os 27 grupos prioritários somam aproximadamente 77 milhões de brasileiros.
Eu falei há pouco, meu amigo Jeffs aqui, da saudade, já faz quase um ano que eu não vejo, faz mesmo, acho que foi março, abril, do ano passado. Né? Infelizmente, né, é preciso que você saiba que a tal da imunização de rebanho só é conseguida depois de vacinar pelo menos 70% da população. Isso vai demorar um pouco ainda. Então não cai nessa não cai na gandaia, você vai ficar doente. Vai pressionar os hospitais. E os jovens adultos e a contaminação em São Paulo?
Quase 30% da população adulta de São Paulo já tem anticorpos por coronavírus em números reais. Isso significa que mais de 2 milhões e meio de pessoas maiores de 18 anos já se infectaram em algum momento desde o início da pandemia.
Isso. Insisto, não implica imunização de rebanho. O plano atualiza São Paulo, resumindo, rapidinho.
Cidade de São Paulo avançou para a fase amarela do plano de flexibilização. Reinaldo, com isso, horário de funcionamento e capacidade de público vai aumentar em vários serviços a partir de amanhã.
Veja aí, você encontra em todos os noticiários as tabelas e a cidade de São Paulo começou a vacinar hoje os idosos com mais de 90 anos. O tio está um pouco longe ainda, mas logo chega. Vai, é isso aí.
Com o Bradesco, 2021 é o ano de reconquistar o que é seu. De correr atrás dos projetos interrompidos, com financiamento imobiliário 100% digital. De novos desafios, com empréstimo com até 3 meses para começar a pagar. De ter mais possibilidades, sem pagar a anuidade do cartão por 1 ano. E aí, tá pronto para correr atrás do seu futuro? Abra sua conta sem tarifa pelo app. Bradesco, encare o futuro. Crédito sujeito à aprovação.
E Makeup Hair Max, seu melhor cabelo, seu melhor você.
Seu caminho.
A rodovia Raposo Tavares está estacionada no sentido do interior, parada da saída do Butantã até a chegada Cotia. Não é um bom momento para pegar a rodovia, não. Para quem segue pelo Rodoanel, também há dificuldades no sentido da Dutra pela pista externa, trânsito parado da Castelo até a Regis. No verão do frio, você encontra os splits piso teto e cassete de ar-condicionado LG linha residencial com os melhores preços. Acesse dofrio.com.br ou corra até uma de nossas lojas.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Ai, ai. O Jeff acaba me lembrar aqui que a gente já faz 1 ano, a última vez que a gente se contou, foi no dia 2 de fevereiro, nós e um grupo enorme de amigos, numa noite divertidíssima. Ai, que falta que eu sinto dos meus amigos, meu Deus do céu. Mas, Fabio, amigo, eu quero aqui dar os parabéns a um grande jornalista, gaúcho, trabalha em vários veículos, uma das melhores cabeças da imprensa brasileira. Ah, vocês pensam, é porque vocês pensam a mesma coisa. Não, tem um monte de coisa que a gente diverte. Algumas a gente conversa. O que eu gosto nele é o cuidado. Né? É pesquisar. É não ser do tipo que está muito em voga por aí de opinar com o cotovelo, que é aquele que acha que recebe download do divino. Né? Ah, vou opinar. Que é o Guilherme Macalossi. Parabéns, Guilherme Macalossi. Fazendo aniversário hoje, né? Tudo de bom, enfim, que você continue a fazer o seu brilhante trabalho, né? E, obviamente, eu não poderia deixá-lo sem uma homenagem,
sim,
claro, né, de uma pessoa importante, uhum, inclusive numa língua rara ali, sim, bacana também, que sempre cita Dois Córregos até na música, né? Que é conhecida essa. Aliás, que fez aniversário ontem, Dois Córregos. Né? É conhecida que a gente. Né? Então, vale bem, em homenagem ao meu amigo Guilherme Macalossi, por favor, vai.
Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday to you!
Aê! Vocês repararam ali que tá marcado a falar Happy birthday, Dois Córregos. Né? É isso. Então. Parabéns, Guilherme! É isso aí, bonitão. E agora vai ter auxílio. Ó, no dia 7 de outubro não ia ter auxílio. Não vai ter auxílio, pronto, acabou. Que eu gosto quando o Guedes está empoderado, ele tem todas as características do Napoleão. Eu diria assim, no porte e no estilo. Não vai ter e acabou. Caralho, não tem auxílio emergencial. Acabou. Ah, Reinaldo, vai falar de outubro, século passado. Ah, tá bom, vamos falar do dia 25 de janeiro. O Bolsonaro. Não vai ter esse negócio aí. Tá pensando que é o auxílio emergencial, aposentadoria? Mas agora vai ter. É. Isso é um governo que se planeja. Muito bem. Ora, bola, quem que é?
Sou eu, o ministro da Economia vai. Disse que o governo pode voltar.
Aliás, foi o Vólio que me disse, Reinaldo, vê se é a hora de comentar isso, faça um comentário decente, digno, porque esse é um governo que pensa, que se organiza, claro, que planeja. Agora que vem uma coisa boa, vê se não critica. Tá bom, Vólio.
Que o ministro não, cumpre comigo, tudo aquilo que ele fala, né? Só que dessa vez, o que disse o ministro é que o benefício voltaria para metade dos beneficiários, de 64 para agora 32 milhões de pessoas. A declaração foi dada ontem à noite, depois de uma reunião de Paulo Guedes com o novo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ao falar com jornalistas, o ministro da Economia fez ainda algumas ressalvas sobre o novo auxílio. Segundo Guedes, pode voltar ao auxílio, mas sob algumas condições. disse o seguinte: você aperta o botão da calamidade pública e podemos atender algumas coisas, travando outras. É importante manter a estabilidade fiscal, porque senão vamos prejudicar mais ainda a população com inflação voltando, juros altos e crises.
O negócio é o seguinte: o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado e também do Congresso, foi a ele e disse: o Congresso quer auxílio emergencial, ponto final. Sem isso não tem nem conversa. Vai ter que sair. Aí disse: tá bom, não vai ser para 64 milhões, vai ser para 32 milhões, porque uma parte volta para o Bolsa Família. Tá bom. Né? Mas ele falou ainda uma outra coisa, disse assim: se a pandemia piorar, eu não sei, ontem foram 1.200 e poucos mortos, mais de 56 mil contaminados. Não sei o que ele tem, a ideia que ele tem de piorar. Daqui a pouco, se não saiu ainda, vai sair. Eu não sei que ideia ele faz de piorar. E aí ele condicionou, e aí ficou tudo escuro. É a obrigação do jornalismo, desculpe, eu poder falar assim: ô, vai voltar o auxílio emergencial, que bom, vai ser uma maravilha, tá tudo certo. Não, não, não está, porque não está nada claro. Ele condicionou o auxílio emergencial à aprovação da PEC emergencial que está no Senado, da PEC dos fundos infraconstitucionais, que vai liberar dinheiro para diminuir a dívida pública, coisa de 220 bilhões, não é? A PEC do Pacto Federativo. E nesta PEC emergencial, que é uma PEC que cria ali limites fiscais para endividamento, que cria limites fiscais que, uma vez ultrapassados, implica corte de gastos, por exemplo, redução de salário de funcionalismo, de jornada. Aliás, ela chega até os municípios com regras fiscais. Fica parecendo que aprovar isso vai ser uma maravilha. Né? Isso está no Senado. Isso está no Senado. Quando foi entregue ao Senado, eles pretendiam aprovar em dezembro de 2019. Aí, claro, veio a pandemia, eu sei, criou dificuldades. Mas então, ele condicionou a aprovação dessas PECs. PEC precisa de 3/5 na Câmara, 3/5 no Senado, 308 deputados, 49 senadores em duas votações em cada casa. Não é da noite para o dia. E as reformas que estão na Câmara, por exemplo, reforma tributária. Essa tramita na Câmara. Aliás, o Baleia Rossi, que foi o relator daquela que está mais avançada. Tudo isso demanda muita negociação, tanto é que a reforma tributária está prevista de 6 a 8 meses, na melhor das hipóteses. Aí ele disse: se houver então a reforma, bom, mas o auxílio emergencial pode esperar tudo isso? E a partir daí não tem nada. E o que é o que ele chamou de cláusula de calamidade? Né? Você tem lá o botão da calamidade. Na PEC emergencial, seria colocado ali o botão calamidade para esses problemas do país e tal, que permitiria ao governo estourar o teto de gastos. É isso que é. Aí está falando: estourar, pode até estourar, agora podemos dar o dinheiro, desde que corte de algum lugar. E aí existe toda uma discussão de onde vai sair o dinheiro. O governo estava de olho na área social. Isso é uma coisa que no Congresso, até anteontem, não passava. Agora, eu não sei, comprando deputado, como é que é. Acho difícil. Então, agora a realidade começa a aparecer. Né? E claro, não tinha planejamento nenhum, tanto é que em outubro o ministro disse o que disse, há 11 dias o presidente disse o que disse, e agora o Paulo Guedes disse o que disse. Mas sempre com muita assertividade e otimismo. É essa parte que eu mais gosto. É por isso que quando a gente olha os macronúmeros, está tudo tão espetacular. Né? Tem gente que está adorando, está achando: nossa, que bom. Vamos diminuir essa gasolina aí, Bob Furuia.
É isso, num aceno, Reinaldo, aos caminhoneiros.
Esse diesel aí.
O presidente Bolsonaro disse hoje que o governo estuda apresentar um projeto de lei ao Congresso para que o ICMS passe a ser cobrado sobre o preço nas refinarias e não nos postos de gasolina. O problema, Reinaldo, é que o ICMS é um imposto estadual e não federal, ou seja, mexeria no bolso dos estados e não da União. A declaração foi dada após uma reunião de Bolsonaro com ministros e com o presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco.
E o Otto Alencar, que é um senador do PSD da Bahia, que é de um partido que está na base do governo, mas que sempre foi independente, desceu a porrete, né? É o Vai Bem.
Sim, disse o seguinte: eu vejo com perplexidade, esse é o imposto de autonomia dos estados. Os estados têm autonomia política, financeira, administrativa, está tudo na Constituição. Se ele quiser realmente diminuir os impostos, que sejam os federais. Ele não vai fazer isso.
É óbvio, é inconstitucional, inclusive. Agora, é ótimo, que é sensacional, porque ele fez lá o acordo com os caminhoneiros, que inclusive o ajudar a elegê-lo, a greve dos caminhoneiros, na prática foi comandada pelo Bolsonaro no governo Temer. Custou quase um ponto percentual do PIB em crescimento. E depois me pedem que eu seja condescendente com esse senhor, né? Lembro o Bebiano, morto já, discursando lá em piquete de caminhoneiro. Aí ele fez os seus acordos e agora quer jogar a conta nos estados. Lembrando que a tal PEC do Pacto Federativo, o Paulo Guedes quer dar justamente, disse que quer dar mais dinheiro para os estados, mais autonomia para os estados. Vocês notem como não tem eixo? Notem como não tem eixo? Aqui, depois vocês pesquisem, o Rio de Heráclito, coitado, ia entrar em tilt. Porque uma coisa corre para um lado, outra coisa corre para o outro. Entendeu? É inacreditável. Rapidinho, dá tempo. O governo resolveu se meter numa relação entre privados. Olha que coisa linda. No caso do Terça Livre. Deem uma resumida aí, por favor.
Isso, o governo reagiu, Reinaldo. Parlamentares e membros do governo, a decisão do YouTube de retirar o Terça Livre do ar. Um deles foi Mário Frias, secretário de Cultura. Disse que foi censura e que vai buscar esclarecimentos com o YouTube. Quem também se manifestou foi a deputada Carla Zambelli. Disse ter visto censura também e entrou com uma representação na PGR.
A PGR? É. Representação na PGR para que o YouTube devolva o canal, um Sim. canal privado? Carla Zambelli. Carla Zambelli, agora a Vossa Excelência, quem diria, exagerou. Né? Aliás, a Joyce disse que ela pegou roupa dela e não devolveu. Ai, gente, que coisa. Olha, a política tem cada coisa. Às vezes a política, ela entra nessas disputas realmente, Vólio Bene, da alta intelectualidade, essa disputa highbrow, assim, é um negócio... Você pegou minha roupa e não devolveu, né?
Aí complica, né?
Pegou meus votos também. Que coisa, olha, eu nunca vi tanta sofisticação, eu nunca vi tanta representatividade genuína, tanta coisa bonita. Agora, PGR, ô Aras, vai lá, entra com... Aras, recorre contra o YouTube. Essa é do balacobaco. Sem contar, né, senhora, que censura quem aplica é o Estado. Não existe censura entre privados. Né? Aí não está contente, é disso que se trata. Né? Só não sabe nem o que é censura direito. Bom, quem já falou as coisas que o senhor falou sobre Bolsonaro, ditadura, etc., realmente não sabe o que é censura. Não é mesmo? E quem tem? O deputado federal Davi Miranda protocolou uma denúncia do Tribunal de Contas da União pedindo à corte que investigue a contratação sem licitação pelo governo federal da empresa AIR, Aires Serviço de Informação, que é o tal do dono, sócio oculto do tal do Alan dos Santos nesse Terça Livre. Aí sim, Carlos Zambelli. Aí sim. Envolve dinheiro público. Entendeu ou precisa desenhar? Né? Precisa desenhar num tailleur tomado de empréstimo.
Chique.
Vamos comercial.
Pavê e pudim, chipom, padim. Sabor e qualidade lá em casa tem. Creme de leite, Italac também. Mistura, bramura e leite condensado. Se chipom, sabor lá em casa tem. Italac.
Será que renda fixa ainda vale a pena? Será que investir na bolsa é pra mim? Será que tá na hora de fazer uma previdência privada? Todo mundo tem uma pergunta quando o assunto é investimento. E o BTG Pactual Digital pode ajudar você com essas respostas. Aqui, você encontra a melhor solução para cada momento da sua vida e para a construção da sua história. Dê um BTG nos seus investimentos e compare. BTG Pactual Digital.
A Movida Aluguel de Carro se preocupa com seu conforto e segurança. Oferece as melhores condições para você alugar o carro ideal para o que você precisa, com preços que cabem no seu bolso. Dê uma movida e vá até a loja mais próxima, porque a vida é para ser movida. Baixe o app ou alugue em movida.com.br.
A Band News FM transmite a voz do Brasil por imposição da lei a partir das 8h30 da noite. Nesse período você continua acompanhando a nossa programação com o noticiário, tanto pelo site bandnewsfm.com.br quanto pelo aplicativo Band Rádios. Agora, 7 horas em ponto, 7h00, você tem a verdadeira voz do Brasil no seu rádio. O É da Coisa, a gente segue até as 7h20.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Ô, molecada, e é uma boa notícia aí, sobre a Oxford, gostei da notícia da Oxford, vai.
Pesquisadores da Universidade de Oxford informaram hoje que a vacina desenvolvida por eles é eficaz contra a variante britânica do coronavírus. Os testes feitos em laboratório mostraram uma eficácia estimada de 75%. O estudo ainda não foi divulgado numa revista científica porque precisa passar por revisão. Lembrando que a vacina de Oxford é uma das aprovadas já aqui no Brasil.
Ah, ainda bem, né? A variante amazônica ainda não foi testada. Mas se foi naquela, parece que abre um caminho para ser nesse caso também. E a matéria-prima de Oxford?
Sobre Oxford, Reinaldo. O primeiro lote de matéria-prima para a fabricação do imunizante deve chegar amanhã aqui no Brasil. O anúncio foi feito pelo Ministério da Saúde.
Eita, muito bem. E Coronavac tá aumentando, tá uma beleza.
É, o governo de São Paulo negocia a compra de mais 20 milhões de doses da Coronavac, isso além das 100 milhões de doses já garantidas no acordo firmado entre o laboratório chinês Sinovac e o Instituto Butantan.
Boa notícia. E tem também a Sputnik, vacina na qual eu sempre acreditei que vocês dois tiraram sarro aqui. Eu não disse, não, é a russa. Né? Vocês não tem ideia, sabe como é o Putin? É, jornalismo é assim, desconfiado. O tio não, o tio é crédulo, desde o primeiro. Tô brincando, tá, gente? Eu comecei com esse negócio de Vacinovski, porque ninguém testou nada, ninguém sabia nada, ninguém pesquisou nada, mas parece que funciona.
E eu tô aceitando. Ministério da Saúde, Reinaldo, indicou hoje.
O Bob tá com tanta vontade assim de passear na calçada.
Tá com coceira.
Ele tá tomando vacina russa.
Toma três doses.
Estão desenvolvendo uma vacina lá na Tasmânia e o Bob tá falando, tô tomando.
O Ministério da Saúde indicou hoje, Reinaldo, que pode comprar 10 milhões de doses da vacina russa, a Sputnik V. O anúncio foi feito pelo secretário executivo da pasta, Elcio Franco, que se reuniu com representantes do laboratório União Química, a empresa responsável pelo imunizante aqui no país.
É, a União Química, que tem aí até um lobista que está trabalhando para eles, o Rogério Rosso, né, que já foi deputado. E o Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, saiu meio querendo atropelar a Anvisa. Aí o presidente ontem levou, o presidente Jair Bolsonaro, levou o presidente da Anvisa naquela live estética Al-Qaeda para falar, e não, disse que não vai pressionar e tal. O Ricardo Barros hoje está dizendo que não existe lobby e tal. O fato é que a gente tem uma lei que permite que se usem vacinas no Brasil, desde que certificadas por agências equivalentes à Anvisa, né? A Lei 13.979. Não tem agência russa lá. Inclusive, existe uma ação do governo da Bahia para que seja desconsiderado esse item dessa agência e outras sejam consideradas. Porque outros países já estão vacinando, né? Inclusive, aqui na América Latina. A Argentina está usando, por exemplo, Sputnik, depois o artigo da Lancet, né? Melhor ainda, tá certo? Vida tá dura, né, meu filho? A vida tá dura, então faz o seguinte: depois você pega Elis Regina cantando O Que Tinha de Ser no álbum Tom Jobim e Vinícius de Moraes, uma coisa pequenina, preciosa, grandiosa, música também de Vinícius. Vai!
Esperança, encontrar-te me fez criança. Porque já eras meu
sem eu
saber sequer. porque és o meu homem e eu tua mulher, porque tu me chegaste sem me dizer que vinhas.
Isso é maravilhoso, atenção, atenção.
E tuas mãos foram minhas com calma.
Vai melhorar.
Porque foste em minha alma como um amanhecer. Porque foste o que tinha de ser.
Espetacular, só um grande poeta como Vinícius de Moraes. Porque foste minha alma como um amanhecer. Porque foste o que tinha de ser. Porque o amanhecer tinha de ser. Ele é fatal, ele está ali. E ao mesmo tempo liga a ideia do amanhecer, do raiar do sol, da luz, da beleza. Extraordinário, né? O Brasil tem coisa boa pra caramba. É isso aí.
Com o Bradesco, 2021 é o ano de reconquistar o que é seu. De correr atrás dos projetos interrompidos, com financiamento imobiliário 100% digital. De novos desafios, com empréstimo com até 3 meses para começar a pagar. De ter mais possibilidades, sem pagar a anuidade do cartão por 1 ano. E aí, tá pronto para correr atrás do seu futuro? Abra sua conta sem tarifa pelo app. Bradesco, encare o futuro. Crédito sujeito à aprovação.
Seu caminho.
A Avenida dos Bandeirantes ainda ruim no sentido da Imigrantes, trânsito pesado da saída da Marginal Pinheiros até a lateral do aeroporto de Congonhas, mas o trânsito ainda segue intenso até o acesso para Imigrantes. A jornalista Roberto Marinho está mais fácil para se aproximar do aeroporto e a Avenida Indianópolis mais tranquila para se aproximar do viaduto Jabaquara. Venha para o Auto Shopping Global, maior shopping de automóveis do Brasil. Taxas a partir de 0,57% ao mês, projeto apoiado pelo Banco BV. Baixe já o aplicativo Auto Shopping Global.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Baixe o app e dê um BTG nos seus investimentos.
Molecada, vamos ver se a gente esgota aí esse bloco, então, um certo poder de síntese, né? De vocês também, ao que diriam vocês. Obrigado, Reinaldo, para você também. Olha, depois de Nas Asas da Pané, né? A melhor música sobre avião é Nas Asas da Lava Jato, né? Se bem que esse avião tá começando a ratear, vai.
Reinaldo, a Operação Lava Jato de Curitiba gastou 7 milhões e meio de reais em diárias e passagens ao longo dos 7 anos que durou. Os dados foram obtidos pelo site Poder 360 via Lei de Acesso à Informação. Até aí tudo bem, acontece que mais da metade desse valor foi gasta por apenas 5 procuradores.
Não é gente que muito ocupada, olha, muito ocupada. Nossa, abriram uma agência de turismo e não avisaram ninguém?
Que é a lista, Reinaldo?
Não. Eles recebiam salários normalmente, além disso, gastaram quase 3 milhões e 800 mil em passagens aéreas e diárias. O MPF do Paraná disse em nota que os gastos estão de acordo com as regras do órgão. Não tenho dúvida, né? E daqui a pouco, 3, 2, 1, para alguém começar. Gastaram tudo isso, mas veja o quanto recuperaram. E eu gosto quando eles falam em recuperação, que eles falam em 15 bilhões, que é uma coisa que... bens imóveis, que um dia serão entregues. E quanto custou a destruição da indústria de base, da indústria de construção pesada no Brasil? E quanto custou em desemprego? Assistam, vejam, leiam o Espetáculo da Corrupção. Livro do Valfrido Vardi. Não é? Como um sistema corrupto e o modo de combatê-lo estão destruindo o Brasil. E como a legislação americana anticorrupção aplicada no mundo destrói países e cria uma corrupção muito americana a seu modo. Tanto é que pessoas que participaram do combate à corrupção nos Estados Unidos, depois integram empresas que viram especializadas em compliance, não sei o quê. Ora, vejam que coincidência. O ex-juiz Sérgio Moro trabalha agora na Álvares e Marçal, é sócio. E a Álvares e Marçal tem como clientes empresas que foram submetidas à vara na Lava Jato, a começar da Odebrecht. Né? E claro, as jornalistas que ficam, olha o que estão falando da Lava Jato, voltamos ao começo do programa. Olha o que estão falando. Às vezes é só um caso de vergonha na cara. Quando é meio, aí também é meio de vida. Tem gente que transformou isso no meio de vida. É verdade. É verdade. É? Ministério Público junto ao TCU quer investigar, rápido.
Subprocurador junto ao TCU, Lucas Rocha Furtado, enviou uma representação à corte pedindo apuração sobre essa matéria do Poder 360 da Força Tarefa da Lava Jato. De acordo com a reportagem, foram quase 50 idas ao exterior, principalmente Estados Unidos, França e Suíça.
Isso, e atenção, e quando indagado, o Lewandowski quis saber a participação de suíços e americanos nessa investigação, especialmente no caso da Odebrecht, a resposta que veio da Procuradoria não consta. Até um pendrive foi introduzido no Brasil contrabandeado. Ah, mas foi para o bem, foi por causa da corrupção. É verdade, tem gente que mata os outros em nome de Deus. Que deve estar ser superior ainda ao combate à corrupção. Né? Tem coisas do arco da velha. Né? A Vaza Jato já havia provado que eles têm critérios muito próprios, mas ali na conversa entre eles, eles falam que eles usam o Código de Processo Penal da Rússia, numa homenagem a Russo, que é o apelido do senhor Sérgio Moro. Sérgio Moro este, que entrou, que recorreu ao Supremo para impedir o Lula de ter acesso aos arquivos da Spoofing, sendo que ele não é parte desse processo. Ele não é parte desse processo, ele só está tentando criar dificuldades para a defesa. Ele não tem nada a ver com a questão da Spoofing. Não mais. Claro, foi ele que deflagrou a operação. Deu tiro no pé, né? E o deputado federal Paulo Pimenta e o advogado e ex-deputado Vadir Damos, os dois do PT, protocolaram hoje uma notícia crime contra o ex-ministro Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol. Bom, disso nós vamos, não tenho tempo hoje, vamos falar ainda, porque aí tem uma questão de que essas provas foram conseguidas, sim, agora veja só, tem um debate. Presta atenção. Aquilo que se pegou é ilegal. Só que o Moro, quando manda pegar aquilo, não, aí foi legal. E, portanto, aquilo que está em poder do poder público é legal. Tem um belo debate aí. Como sabem os doutor advogado. Entenderam o que eu falei, né? Tem um belo debate. Uma coisa é você pegar um troço ilegalmente e depois tentar ir à justiça. Olha, eu tenho esse troço ilegal, tá aqui que eu consegui, para condenar. Aquilo que está lá, que o próprio Moro mandou pegar, foi pego legalmente. E legalmente pegaram alguma coisa que era ilegal. Onde havia crime. E aí? Que debate, hein? Nossa, o Moro sempre suscita questões muito interessantes. E eu estou atento às questões interessantes que ele suscita. Né? E aquela parte da imprensa, cuidado, vai virar sobre imprensa, que ainda insiste em justificar crimes, para combater crimes. Que coisa feia. Daqui a pouco vocês vão estar justificando o Jair Bolsonaro. Cuidado, hein? É isso aí.
Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, pokes e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique.
Seu caminho.
péssima ligação leste-oeste ainda no sentido da radial. A radial também muito ruim ainda no sentido do bairro, até pelo menos a passagem pela Vila Matilde. O trajeto pela radial no sentido do centro vai bem. E a ligação leste-oeste no sentido do oeste também é um caminho que funciona. Venha para o Auto Shopping Global, maior shopping de automóveis do Brasil. Taxas a partir de 0,57% ao mês. Projeto apoiado pelo Banco BV. Baixe já o aplicativo Auto Shopping Global.
Meninos, fazendo uma mudança aqui. E o Maia fica no DEM, sai do DEM, vai para onde? Como é que é esse negócio aí?
Ele deve anunciar 23, desfiliação do DEM na próxima segunda. Informação é do portal UOL, que diz ter conversado com o secretário-geral da legenda, Paulderney Avelino. Apesar de já ter hora H, como diz o ministro, tem muita gente dentro do Democratas que ainda acredita na permanência de Rodrigo Maia.
Olha, eu confesso que eu não consegui falar com ele hoje. Até mandei uma mensagem, não me retornou. Que ele é minha fonte, né? Fonte para conversa, não fazer fofoca. Não sei. Eu não vejo condições de continuar e acho que nem deveria. O DEM virou um partideco do Centrão. O Rodrigo Maia é maior do que isso. Se tornou muito maior do que isso. Né? E a prova nós estamos vendo. Né? Quer ver? Tem um negócio da CM, falei.
O presidente nacional do DEM, ACM Neto, o comunista ACM Neto, divulgou um vídeo hoje dizendo que não será candidato a vice de ninguém, Reinaldo. A gravação foi uma resposta à colunista Mônica Bergamo, aqui da Band News FM, que informou mais cedo que a ACM está sendo cotado como vice de Bolsonaro em 2022.
Ele inclusive fez esse movimento aí com Bolsonaro pensando no governo da Bahia, porque ele é forte em Salvador, mas o PT é muito forte no interior da Bahia. Qual foi o receio dele? Que o PT vai lançar, obviamente, candidato lá, que o Bolsonaro decidisse lançar um candidato lá, que isso dividisse os votos da direita e ele acabasse tendo dificuldades. Aí fez esse movimento, quer ser governador da Bahia. Né? Isso é verdade, mas transformou o DEM nessa coisa. O DEM hoje é um passageiro ali no Centrão. Ah, mas tem o presidente da Câmara, tem o presidente do Senado que é do DEM. Esse presidente do Senado que é do DEM foi uma escolha ali do Bolsonaro também, de outros. Não é, ele é do DEM, mas ele não representa a força do DEM. E o Lula resolveu dizer que o candidato a 2022 do PT, da esquerda, tal, é o Haddad. Bom, eu acho muito cedo para ficar definindo nomes, né? Deveria definir procedimentos. Aliás, até o Boulos disse isso e me pareceu até correto, né? É isso aí. Band News FM.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Quanto tempo?
1h40.
1h40. Bom, 1h40, mandar um beijo também para o meu amigo Beto Ribeiro, que está ouvindo. E logo estaremos todos juntos, dando graças à vida, como Elis Regina cantando Violeta Parra. Tchau, até segunda.
Graças à vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que quando los abro negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el
Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Baixe o app e dê um BTG nos seus investimentos.